Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Olá, ouvintes do MonaCast! Aqui é a Mafalda e esta é a segunda parte da edição que fizemos com o ilustrador Canton e com o César Freitas, apresentador do HQ e Companhia. A primeira parte falamos dos concorrentes ao Oscar de Animação 2009 e nessa segunda parte teremos um bate-papo sobre animação no geral. Espero que gostem! A gente tava falando de 3D e outro dia mesmo eu tava falando com o Canton sobre o 2D e o 3D, né? O Canton falou uma coisa muito legal sobre o 3D, a animação, né? Você sempre vai precisar do animador. Mesmo tendo 3D, preciso ter um conhecimento da animação 2D pra animar o 3D, né, Canton? É isso que você tava falando outro dia comigo.
É, eu acho, na verdade, o 3D é uma ferramenta a mais para o animador. Então, da mesma forma que a gente faz stop motion, faz animações com vários recursos, papel, montagem, colagem, sombrinha, existem inúmeras formas de se fazer, porque a animação é movimento, é uma sequência de movimentos, de poses, então o 3D ele veio somar também nessa técnica, né, de se movimentar, de se fazer pose após pose, né, então por isso que eu acho que o futuro realmente vai ser o 3D, porque mesmo que venham a fazer 2D novamente, os últimos filmes já precisaram de recursos de 3D, hoje com tanta possibilidade do 3D, de você fazer um cenário uma vez só e movimentá-lo em todos os ângulos que você quiser, você iluminar da forma que você quiser, você começa a criar praticidades com 3D, que com 2D ele é muito mais sacrificado fazer. Então, o que aconteceu? Hoje o filme 2D ele é misto, feito pela Disney. E eu tenho certeza que, do jeito que Disney evoluiu tecnicamente, acho que eles queriam chegar no 3D mesmo. Acho que a vontade deles era chegar na qualidade, na perfeição que o 3D pode atingir. Porque não é mais necessário. Porque, assim, o que é importante? O cara ter time, o cara ter noção de comédia, quando tem que ter gags, situações exageradas, e o cara ter noção de continuidade, né, de expressividade. Então, todas essas coisas, não importa se está sendo feito em 3D, 2D, em papel, se você conseguir usar esses recursos técnicos, tudo fica lindo. Então, quer dizer, fazer na mão, eu sou do tempo que você desenhava no papel, depois xerocava, ia para um acetato, depois pintava com tintinha lá, tinta látex, colorida, porque nem tinha tintas importadas, acessíveis, né, tinha que custava muito caro. Aí você filmava tabletop, quadro a quadro. Poxa vida, imagina se eu achasse que fazer desenho animado era aquilo. Poxa vida, pintou o computador, facilitou nossa vida. Então você pode reproduzir vários personagens, compor melhor, colorizar, tudo com recurso do computador, num espaço pequeno. Hoje um estúdio é uma casa, é um quartinho, se limita a um computador e você fazer desenho animado, assim, entendeu? E a gente vai ter, claro, o 2D desse prático aí que a gente vê, econômico, feito pra televisão, né? Aí isso aí vai persistir por algum tempo, porque é uma coisa digerível, fácil, rápido de fazer, de se consumir. Isso vai existir, mas o 3D pra fazer obras, tenho certeza que o 3D ele é o caminho mesmo, assim, no momento, né?
Ô, deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu aproveitar o comentário que você fez. Você assistiu Beowulf?
Beowulf?
Você assistiu Beowulf?
Não. Não sei.
Você não viu? Que é uma animação.
É curta?
Não. É um longa-metragem. É aquele que é feito com a Angelina Jolie.
Ah, que é 3D.
Isso, que é 3D o mais real possível. Você chegou a ver? Você conhece esse tipo de técnica? Que eles chamam de...
É como se fossem os atores, mas eles estão em 3D. Eles, em vez de colocar a Angelina Jolie lá, eles modelaram ela e colocaram o boneco dela. E esse foi o filme.
É, e usam aquele sistema Capture Motion, né? Que
isso.
Isso, exatamente.
Então, isso já é uma técnica até que não é nova, tal, mas não é muito... Quer dizer, até usada, se você quer saber, todos esses filmes, até esses da DreamWorks, o Bolt, todos esses filmes, muitas coisas eles usam realmente.
Usam.
Isso aí, assim. Então, não pensa que aquela animação tá super bem feita porque o cara é bom. O cara é bom pra ajustar, pra dar um trato. Tem um amigo meu que trabalha na Alemanha fazendo exatamente isso. Eles filmam, né, nesse Capture Motion, assim, a pessoa, depois ele vai e lapida, porque fica meio rústico, né, a animação fica meia esquisita, aí ele ajusta, né? Então dá uma maciez, acomoda num certo ponto, dá um uma estacionada no movimento. Então, quer dizer, aí é o trabalho dele como animador, né? Mas ele tem que ter o senso, né, de animação que a gente, dos velhos tempos, a gente absorveu, né? Que é time, né? Que é velocidade, né? Aqueles conceitos, né?
É. Aliás, só uma curiosidade. Eu entrei na Maurício de Souza graças ao Canton aí.
Opa, que é isso? Que é isso? Graças ao seu talento, imagina. A gente pode ir até...
Você que abriu a porta, né?
Ah, a gente... É assim, tem que ser. A gente só abre a porta pra quem tem talento, né? Não é pra qualquer um, não. Se entrou, obrigada, é porque tinha competência, né? Com certeza. Isso você sabe disso, porque esse meio competitivo não é pra qualquer um, não. Tem que ter peito pra encarar, porque você vê que nosso trabalho era um trabalho, assim, pioneiro, né? Fizemos... Uhum. A maioria dos desenhos animados brasileiros iniciaram na Turma da Mônica, né? Assim, toda aquela... hoje a gente pode até criticar técnicas, estilos, né? Assim, fala, pô, era mal feito, sei lá, precário, não sei o que lá. Mas, pô, foi o começo de tudo.
Foi o começo.
Hoje desenvolveu-se muito, né? Hoje a animação tá bem mais aprimorada, né? Também com a vinda do material internacional, né? Nosso material também indo pra fora, sendo avaliado. Então, isso foi importante pra gente melhorar, né? Assim, tecnicamente.
Com certeza.
Né? Mas é isso.
Eu queria saber se ele tinha assistido
o Beowulf.
Porque é o seguinte, como eu fiz curso de animação, e o pessoal da escola lá, todo mundo que assistiu, a crítica ao Beowulf foi que ele, matéria de semelhança com a pessoa, é muito próxima do real.
Do real.
Só que eles não têm, o cara fica com medo de fazer uma animação. É deformar o rosto, diferente do cartoon, que você pode brincar com a expressão. Eles não têm expressão.
Ah, é.
Aquela aparência dura.
É como se fosse um boneco morto, que nem o cantor falou, não tem alma, né? É um boneco assim.
Tem alma.
Exatamente.
Estranho.
Exatamente.
Porque você pode perceber, onde todos os filmes pecam, o próprio Bolt, o Toy Story, todos esses filmes pecam, é quando tem que fazer figura humana em 3D. Mesmo sendo meio cartoonizados, esses exemplos que eu dei, mas é uma tentativa de ser o mais humano possível, e não dá. É quase impossível. Por isso que eu acho que a estilização, a animação cômica, né? Do jeito que a gente sempre fez, distorcendo, squash, trash, esse tipo de possibilidades, é uma forma de enganar. Enganar, porque se você tentar fazer o real mesmo...
Fica horrível.
Fica horrível, fica duro, vira um robô, vira um robôzinho. É curioso isso, né? Acho que tem limites, né? Tudo tem limites.
Eu tô lembrando dessa técnica que eles devem aplicar também naqueles bichinhos... Os backyardigans. Então, os backyardigans, eles dançam muito, né? E eles devem usar direto esse daí com pontos nas pessoas pra passar pros bichinhos, que eles sempre tem uma música e eles sempre dançam. E eles dançam bem, né? Eles fazem lá. Eles dançam melhor do que qualquer dançarino.
Mas ali tem os passos sempre repetidos, né?
Sim, mas eles fazem os passos lá.
Eles são completamente coisinha de Jesus. Mas é muito...
E eles devem aplicar essa técnica aí, devem pegar...
Como é que você fala mal da escola de dança que eu fiz?
Não, é o coisinha
de Jesus.
Eu fiz
coisinha
de
Jesus.
Olha, ele fez coisinha de Jesus.
Eu fiz o módulo poste inteiro.
Qual módulo?
O módulo poste eu fiz inteirinho.
Eu acho que o 2D ainda vai ter espaço, viu, Canton? Porque vê o Bob Esponja...
Então, mas eu acho isso, ó, pra televisão comercial, esse tipo de coisa, vai ter, porque já tem, primeiro, já tem muito material, desde os primórdios até hoje, se passa, você vê, Pica-Pau passa até hoje, é sucesso. Qualquer desenho que voltar dos antigos, faz sucesso, porque existe público pra isso, a criancinha pequenininha, ela curte o desenho que antes eles falavam que era agressivo, né? O Tom e Jerry, por exemplo, explodia, mas o bichinho não morria. Ele ficava preto, mas não morria. Hoje não, se explodir, sai sangue, perde pedaços, né? Que nem os que passam na MTV, os canais aí, né? Assim, desenhos absurdos. Mas existe espaço pra tudo isso, assim. Vai, ainda vão se fazer desenho animado, ainda tem gente, por exemplo, eu faço animações em Flash. Então, Flash é um programa acessível, prático, qualquer um acaba virando animador, porque tem recursos próprios dele de animação.
Uma grande atração está sendo feita em Flash.
Então, muita coisa feita em Flash, muita coisa. Eu colaborei num projeto para Fox, né? O Peixonauta, não sei se vocês Viram?
Eu acho que eu ouvi falar sim, ouvi falar.
É, não acho que ainda não lançou o Peixonauta, mas é um projeto aí...
Tá, não lançou ainda não.
Todo feito em Flash, totalmente, desde o storyboard, tudo, nada sem Flash. Todo no Flash, desenhado na tablet, não tem papel, não se usa mais recurso nenhum convencional. É da Célia Catunda, que é a proprietária.
Já ouvi falar.
Então, a Célia Catunda, ela trabalhava na TV Cultura, ela fazia uma série lá de uma menininha que ensinava a lavar as mãos. É isso, eu acho que não vai acabar tão cedo, mas pra fazer obras assim como os clássicos Disney, pô, se você ver Branca de Neve, olha a perfeição que era. Mas se você fizesse em 3D, seria mais perfeito ainda, porque a tentativa deles era fazer o perfeito. Tanto é que eles filmavam as pessoas ao vivo, decupavam pose por pose, não era uma coisa de cabeça. Era pesquisado ao vivo, né? As referências
ao vivo. Tanto que eu acho que se o Walt Disney continuasse vivo, se tivesse vivo nessa mudança com os computadores, né, entrando com o 3D, ele ia ser um dos primeiros a entrar nessa. Porque qualquer tecnologia nova, quem conhece a história do Walt Disney, qualquer tecnologia nova que aparecia, ele falava, pô, é isso aí. Ele ia lá e metia a cabeça.
Ele criou, na verdade.
Ele criou
técnicas. O multiplane, né? Então, o multiplane foi o sistema lá que fazia o cenário se movimentarem para dar aquela impressão de profundidade, né? De o que está mais longe movimenta devagar, o que está mais perto movimenta mais rápido. E ele deu essa multiplicação de profundidades, assim, né? Uhum. Técnica que eles desenvolveram. Então eles foram pioneiros em muitas coisas. O próprio... As técnicas de filtros, lentes... Uhum. Pô, eles colaboraram muito, muito para melhorar muita coisa, assim, da própria fotografia, do próprio cinema. É. Você entendeu? Então... realmente, né, ele investiria mesmo se ele tivesse vivo.
Sem falar que um dos grandes animadores japoneses era um super fã do Disney, né? Um dos maiores animadores, que é considerado o pai da animação no Japão, que é o Tezuka.
O Tezuka.
Ele era um fã de cinema expressionista alemão, do teatro de Karazuka, que ele usava muito aquelas expressões das máscaras, tudo que o pessoal usava, e era super fã de Disney, né? Então o Disney influenciou um monte de gente.
É
verdade.
Um monte.
Eu ouvi falar isso mesmo.
E hoje você vê as animações da Disney, você vê Chicken Little, o Hidden Kazakatoo, você fala, meu Deus, pra onde foi parar isso?
Não, pessoal, eles se perderam, né? Depois da morte do Disney, desgringolou total, né? Eles conseguiram ressurgir lá com a Pequena Sereia e tal, mas em seguida, sei lá, fizeram Aladdin, e depois quando entrou Pocahontas, aí foi fracasso atrás de fracasso.
É porque quando morreu Disney, morreu Mickey, morreu Pato Donald, morreu todos esses personagens que eram realmente a alma do Disney. Ele fazia os clássicos, mas a alma dele era aquilo lá, era o que virou Bob Esponja hoje, que segura, né, a garotada e os que virão, foi Disney por muitos anos, né, era Mickey e tal. Morreu o Disney, você pode ver, o merchandising de Mickey caiu, de tudo caiu, e que era a alma do desenho animado, onde ele fez as primeiras experimentações, onde realmente aconteceu tudo, né? Então, isso é meio triste, né, assim, que mataram comercialmente, mataram um produto que seria muito legal se tivesse, até hoje, eu acho que nem tá, né? Eu falo, se tivesse, está presente, claro, que eles devem estar ganhando ainda milhões. Uhum. Com Mickey e tal, mas dependendo da Disney World, dependendo do parque, porque produto mesmo eu não vejo, né? Eu não vejo passar mais nada da Disney, Mickey, né? Mickey, essa linha, né? Assim, mais infantil, mais...
Ainda existe, ainda tem um pouco, as crianças...
Tem shampoo...
Gente, é que vocês assistem TV.
Ainda existe, sim, ainda existe.
Se você visse o Mickey em 3D, Pato Donald em 3D, você ia passar mal. É muito ruim! É muito ruim!
Então, mas...
É bizarro!
Sabe por quê? Porque não deram a devida atenção.
É pavoroso.
Olha, mas é bizarro pra você, porque pras crianças é legal,
tudo bem,
viu?
Tudo bem, criança não tem critério.
Elas não viram, elas não conhecem o Mickey.
Crianças que ela gosta ou ela não gosta, acabou.
Mas eu vou te falar, é que...
Acabou.
Mickey, Pato Donald, isso aqui, ela virou subproduto pra Disney. Então eles não estão dando a devida atenção. Se houvesse uma evolução de lá pra cá, que houve um stop nessa questão. E de repente ressurge como 3D. E Então, quer dizer, é um vácuo, né? É o elo perdido. Então, se houvesse uma evolução, eu acredito, sabe, as cabeças estariam recebendo melhor o personagem. Porque se torna um produto, uma coisa chocante. É a mesma coisa que você vê um filme desenho animado virar ao vivo ou ao vivo virar desenho animado, né? Os Flintstones feito ao vivo. É deprimente, né? Quem assistiu Flintstones em desenho animado não vai aceitar aquilo lá, o filme ao vivo dos Flintstones. Então, a mesma coisa, é uma coisa que choca, né? Não houve uma evolução, né?
Eu tenho todos os DVDs dos Flintstones.
É. Nossa, então você tem um tesouro, hein?
Uau.
Não, eu tenho uma coleção razoável de animação, porque eu gosto muito,
a
né?
casa dele até abre a porta, só tem...
Não, é um...
Só tem quadrinhos de desenho animado aqui.
Nossa, eu acho que assim, a maior escola de animação para a TV é Flintstones pra mim, eu acho. Porque
exatamente,
os caras pensaram em tudo, né? Pra fazer aquilo.
É o Hanna-Barbera, né? Tudo que eles fizeram é sensacional.
É, eles pensaram. Eles
tudo
eram,
que eles dois fizeram, aquela dupla era fantástica.
É, e da onde eles vieram? Da Disney. Você entendeu? Todo mundo veio da Disney. Você vê Tom Jerry, era animadores.
Da Disney.
Seria o Hanna-Barbera. Animadores da Disney. Então as animações de Tom Jerry eram clássicas. Depois foram, o cara percebeu que ele tinha que fazer uma coisa com menos desenho pra otimizar e mais digerível, mais rápido, produzível, né? Mais fácil de produzir. E aí eles começaram a otimizar. E a otimização deles é maravilhosa. Eles separam o boneco em várias partes. E eles têm o controle dessas partes. Hoje a gente faz isso no Flash. Então já vem um produto que se baseou numa técnica desenvolvida pelos caras. Ao invés de repetir várias vezes uma cara, uma cabeça, faz uma cabeça só. Troca-se a boca, pisca-se o olho, tudo separado. Mexe-se o braço. Se o boneco tá parado, né? Tem gente que acha que quando o boneco tá parado ele tem que respirar, mas aí já é uma animação japonesa, uhum. Né, boneco parado respirando, a gente tem que dar esse direito a uma animação artística, né, uma animação de arte onde você se dá o luxo de fazer 30 desenhos pro boneco respirar, né, assim, do tempo, do time de uma respiração real, uhum. Então quer dizer o que os caras descobriram, o hold, né, as paradas, o boneco ficar parado sem ficar duro, né, descobrir o time disso, como tornar a coisa simples sem ficar ruim, tosca, né, mal feita, robotizada, né? Então, isso que foi a sacada dos caras. E até hoje a gente ainda apanha pra descobrir a fórmula direitinho.
Ô, né? Elba, você tá entendendo tudo, né, Elba?
Eu tô lembrando, sim. O Flash é aquele programa que tu usou pra fazer aqueles desenhos nossos, né?
Isso. Isso mesmo.
Tô ligando
no meu...
O grande
Flash,
exemplo é Pucca,
né?
Acho que todo mundo conhece. Acho que o grande exemplo de Flash é Pucca, todo mundo conhece Pucca.
Bom, hoje a maioria dos desenhos que passa no Cartoon, passa Discovery Kids, é tudo Flash. Boa parte é Flash em 2D.
Boa parte. Não, o Maurício de Souza tá produzindo 48 episódios em Flash. O Zé Márcio, ele mandou um e-mail pra mim pedindo se eu conseguia mandar pra ele alguns animadores que eu conhecia, porque ele tá precisando de animador pra fazer Flash. Eles estão produzindo 48 episódios, acho que pra Cartoon Network.
É, eu produzi pra ele Flash também.
Vou falar uma coisa. Turma da Mônica, pra mim, tem que ser gibi. Eu adoro os filminhos, mas tem que ser gibi. Não
sabe
consigo.
Por quê? Eu vou te explicar o que acontece. Turma da Mônica, fazer Turma da Mônica em desenho animado é mesmo coisa que pegar um livro e transformar num filme. Você, quando lê, você faz a sua interpretação do tempo, né, das coisas e tal. Tempo é seu. Agora, desenho animado que a gente fez da Turma da Mônica até hoje, sempre foi calcado em histórias em quadrinhos. Então, você já leu aquela história em quadrinho um dia na vida, sabe? Ou você já teve uma noção de como seria. Quando você vai assistir, não é a mesma coisa, sabe? É a visão de um animador.
Mas sabe o que que é? Assim, ó, a voz da Mônica na minha cabeça é completamente diferente da voz dela no filme. Então são essas coisinhas assim, que pra mim tem Turma da Mônica é gibi. Adoro os filmes, mas Turma da Mônica pra mim é gibi. Eu choro com gibi do Chico Bento, coisa assim. Eu já vim chorando numa viagem de uma hora copiosamente com o gibi do Chico Bento na mão. Todo mundo me chamando de maluca dentro do ônibus, né? Mas eu chorava desesperada com a história.
Que nem o Jurandir falou, os caipiras se identificam, né?
É.
Não, mas é sério, Chico Bento é preferido das meninas, não tem jeito. Chico Bento é a personagem preferida.
Não era o meu.
O público feminino adora Chico Bento. Não era o seu?
Ele é romântico.
Não era o meu.
O Chico Bento, ele é romântico, ele é um namoradinho ideal.
É, eu acho que é por isso.
É igual o Príncipe da Cinderela, que é o melhor porque dança. O Chico Bento é porque ele é romântico.
Talvez, né?
perguntar pra vocês três que são entendidos na área. Depois do Toy Story, assim, quando começou ali essas animações mais atuais, qual é a melhor de vocês? Qual é o melhor filme de animação que vocês acham? Do Toy Story pra cá.
Do Toy Story pra cá? Shrek.
Eu acho que foi o Toy Story que começou essa...
Sim.
Não tinha tanta divulgação antes, né?
É.
Eu gosto do Vida de Insetos.
O Divisor de Águas é Shrek.
É.
Pra mim, o Divisor de Águas é Shrek.
É Shrek.
Ele conquistou o público adulto que não estava acostumado a ir ao cinema pra ver desenho animado. Acho que Shrek foi o grande marco da animação, assim. Ele veio com uma proposta de politicamente incorreto, ele tem piadas que adulto assiste o filme e morre de rir, criança assiste o filme e morre de rir, ele acaba fazendo piada pros dois públicos e não esquece de nenhum dos dois. Ele é politicamente incorreto em vários sentidos, ele é porco, nojento, ele faz um monte de coisa que a criançada se diverte vendo, adulto entende as piadas de outra maneira, porque uma linguagem que a criança não consegue entender, mas adulto entende e rir. O Shrek, pra mim, é um divisor de água.
Não, fora que o Shrek, ele, assim, que nem eu sempre achei, né, a Pixar do Toy Story e do Bolt, eu acho meio plastificado, e o Shrek é aquela coisa meio cartoon, né, não é, assim, realista, né, o Shrek é um ogro e tal. Também a questão do cenário, voltando ao cenário, ele mostrou, assim, as cores, com relação aos anteriores, assim, eu achei que ele deu um up, sabe, ele deu uma melhorada, assim, dos anteriores, a partir do Shrek.
Então, eu gosto, assim, muito do Vida de Insetos, né, Bugs Life, porque eles fizeram bem pra ser desenho animado, pra ser cartoon mesmo e tal, então é um 3D totalmente com cara de cartoon, com espírito, toda a graça, o time, eu acho, assim, que não me incomodou, achei bem agradável, porque todos esses filmes 3D, mesmo o Shrek, ele sempre tem aquele pingo do realista, você entendeu? Do real, a obrigatoriedade de usar uma sombra séria, com a luz certa e climas e tal. E Vida de Inseto, eles era luz, era cor, era time, alegria, situações mais de desenho mesmo, né? Uhum. Então, tipo assim, é um 3D que não me incomoda nem um pouco, vamos dizer. Mas o Shrek realmente ele ganha por uma questão, é a personalidade. Ele tem personalidade. Então, assim como o Bob Esponja, é um desenho tão simples que não tem nenhuma riqueza tecnológica. E por que Bob Esponja todo mundo gosta? É impressionante, né? Tem um carinho. Carisma, né? Então eles têm personalidade, são coisas assim que não existe outro igual, você entendeu? Então, Shrek é isso, não tem outro, um outro ogro referencial, você entendeu? Agora, cachorrinho, tem um monte de cachorro, gato, tem um monte, bicho, animal, inseto, não sei o que, tem um monte. Então, é o próprio, quando foi feito o Bugs Life mesmo, Vida de Inseto, foi feito a formiguinha Z,
né,
na mesma época, brigando com a ideia de formiga, não sei o que, querendo ser, sabe, a mesma coisa, né? Então, acho isso, por isso que tem, ganha realmente, que nem Simpsons, porque Simpsons é legal, a animação é boa? Não, a animação, se eu for classificar como animação mesmo, é fraca, é tosquinha, vamos dizer assim, vai, seria feito por um animador de terceira categoria, porém como história, roteiro, como personalidade, pô, tem tudo, então ninguém tá muito preso à técnica, se tá bem animado ou tá mal animado, as pessoas estão mais preocupadas se a história convence ou não convence, se prende ou não te prende, né? E tem que ter esse elemento que é a personalidade. Né?
Esse personagem é carismático.
Tem que ter, senão não adianta. Pode ser uma excelente história e pode ser uma excelente técnica. Se o personagem não tiver vida própria...
Se não tiver carisma, vai por água abaixo. Que nem... O Disney, ele era muito perfeccionista nisso. A Alice, ele não gostou. A Alice no País das Maravilhas, eu lembro de ter lido que ele, assim... não tinha gostado tanto, porque ele achava que a Alice não era uma personagem
simpática,
tão carismática quanto ele queria, né? E muitas vezes, assim, você vê nas animações por aí, que botam lá um personagem lá e você vê que ele não tem aquele carisma, você vê que a animação também não ou é um fracasso, né? Ou não é aquela
você
coisa.
Vê no Shrek, eles conseguiram juntar vários elementos interessantes, né? Até o gato de botas virou um elemento importante depois disso, né? Ele tem, né? Muita gente comenta assim, o cara tá com o olhar do gatinho do Shrek, né? É. Já virou uma marca registrada, o olhar do gatinho do Shrek. E aí vai o burrinho, aquele maravilhoso, né? Uma puta personalidade e tal.
O Ed Murphy.
exatamente. Então, pô, isso é incrível, né? Essa é a mágica. Aí tá a alma, né? Uhum. Da coisa, né?
Então, tá bom. Euba, você... E pra você?
Não, assim, de filminho, de historinha, de engraçadinho, que eu sou apaixonada, é o Monstros S.A. Tecnicamente, certo. Eu não sei o que ele é, mas pra mim é a melhor historinha,
ele é maravilhoso.
A cara da minha filha.
Maravilhoso. Nossa, eu tinha até esquecido dele, falar a verdade, assim, tantos bons filmes, né, que a gente acaba colecionando na cabeça da gente, assim, realmente...
Ele é bom.
Maravilhoso, maravilhoso. Adoro esse filme.
Não, fora que a Bu é a cara da minha filha.
É parecida.
É, então, é... E aí, ó, aí eu tô me contradizendo. É uma das primeiras vezes que eu vi uma tentativa de fazer real... Né? Mesmo sabendo que tem uma linguagem estilizada, mas de ser humano, né? De ser um ser humano sem ser duro, né? Sem ser... Tem vida, né? É, acho que é uma das primeiras vezes que o ser humano tem vida, né? Num filme desses, assim. Muito legal.
Então tá bom. Obrigada, Canton, César, obrigada aí pela participação, valeu.
É, obrigado.
Tá, Jair, então valeu, gente, um abraço pra todos, tô aí à disposição, todo mundo aí. Falou, gente, obrigado, hein.
Certo, certo. Obrigado.
Depois dessa gravação eu vou começar a estudar animação.
Olha, é fascinante.
Deu pra você entender aí?
Não, é eu adoro. Não, pois é que eu só assisto, eu adoro, mas eu não sei a parte técnica. Eu tenho que aprender a parte técnica. Desenhar eu também não consigo, que eu tenho duas mãos esquerdas sem polegar opositor, né? Então não dá.
É, mas com 3D fica bem legal, fica bem mais fácil. Eu fiz coisas em 3D que precisa de dedicação, né? Ele é um pouco trabalhoso, mas não é difícil. Nossa, depois que você pega a manha, fica muito fácil. Aí você vai conseguir fazer tua filha em 3D.
Sobre o que é flash, o que é animação 3D, o que é animação 2D, a diferença básica, os termos que ele usou, gag, time...
É, então vamos lá. Flash, pra quem não sabe, é um programa pra você animar, desenhar, onde você pode fazer animação. É um programa que muita gente usa, né, que você vê assim, até mesmo esses cartões animados.
O filminho que tu fez, a animação que tu fez da Mona Lisa.
Isso, tudo flash.
A Pucca, que é flash, né?
Pucca. É feito no flash.
A diferença entre 2D e 3D.
Bom, animação 2D, animação 3D, apesar de que muita gente já saber o que é animação 3D, é quando tem um objeto que você vê em 3D, como se fosse real, realidade. E o 2D é aquele feito em papel, cartoon. O time que o Canton fala, por exemplo, quem já viu o desenho do Papaléguas, quando o coiote descobre que ele vai cair. Time é o tempo. O coiote percebe que ele tá ferrado e aí ele cai. Então ele fica parado um tempo no ar, e aí só depois ele cai, ou então ele cai primeiro e depois vai o pescoço e depois a cabeça, né? Isso é o time que o animador tem que ter, ele tem que conhecer, ele tem que ter a manha do time na animação, pra não ficar aquela coisa muito demorada.
Pra piada sair certa,
é que nem um humorista, se ele não saber o time do humor, ele pode perder a piada, então é a mesma coisa na animação. O bom é que o 3D facilita todas essas coisas, né? Mas mesmo assim tem que saber, tem que ter noção, né? Senão você não vai saber. Se você não tiver noção da animação, do time, assim, a animação 3D não vai ser aquelas coisas. Que nem o Canton tava falando comigo outro dia, que ele viu uma animação, alguém pegou lá um boneco do Shrek e fez uma animação, só que a pessoa não era animador e ficou uma coisa horrível. Então não adianta pegar o boneco do Shrek e você não ser um animador. Vai ficar uma droga. Então você tem que ter o conhecimento do 2D. Por mais que esteja acessível hoje em dia, se você não tiver a manha, não tiver o conhecimento, o aprendizado, pode ter o programa, você pode ter o objeto, você pode ter, né, o Shrek lá, você pode ter o cenário e você não vai fazer uma animação legal. Vai ficar uma porcaria. E é isso.
E qual era outra coisa também que ele falou? Ele falou time, falou gag.
É, gag, scratch, mexer o personagem, sabe, deformar quando o personagem deforma, né, que você faz muito no 2D agora, e eles passaram pro 3D, né, é porque o 3D, né, no começo assim, vamos fazer uma coisa real, né, o 3D uhum. É aquela tentativa de fazer o real, e o real você não deforma a pessoa, né, que nem ele falou, né, uma pessoa assim pega a Angelina Jolie e bota ela real lá. Vai dar pra você ficar deformando que nem você faz o 2D, né? Achata a cabeça, né? Esbugalha o olho, puxa a boca pros lados, né? A não ser que seja uma comédia, né? Então isso é uma coisa de 2D, que quando você vai fazendo uma animação 3D, né? Você acaba passando isso.